Bem, a nossa aula de hoje trará Amos Oz. Amos Oz provavelmente é um dos próximos no Nobel de Literatura. É muito indicado, ele praticamente já ganhou todos os prêmios literários da nossa época. Não resta mais nada a não ser o Nobel de Literatura. Ele tem uma história muito peculiar, esse autor. Hoje ele vive no sul de Israel, no deserto, numa pequena aldeia. E é um escritor, olha, vamos, eu prefiro ir direto à obra dele, que vocês o conheçam, para que juntos a gente possa descortinar um pouco do trabalho em conversação com a filosofia clínica. Ali no quadro eu coloquei para vocês um mapa e ao lado do mapa coloquei algumas datas que vamos conversar. A família do Amos Oz originariamente é lá da Ucrânia. E ele vem a nascer depois em Israel. E eles vão morar em um kibbutz, né, aquelas sociedades cooperativas. A família dele vai morar lá. O Amos Oz, esse não é o nome original dele, ele adota esse nome exatamente nesse kibbutz que fica famoso até pela presença dele, que é o de Hunda. Ele precisa sair depois dali, segundo ele, pela saúde do filho dele. O filho adoece e ele precisa ir embora. Há essa versão, mas há outras também, como o suicídio da mãe dele nesse kibbutz, que foi um fato muito contundente que aconteceu na vida dele, entre outras coisas. O Amos Oz, desde pequeno, é pela formação familiar dele, de literatura, de cultura, de escrita, ele desenvolve algo que para nós em filosofia clínica é muito caro, que é essa relação dialogal, buberiana, essa coisa de levinar, de ir ao mundo do outro, alteridade. Ele é um dos grandes mestres da nossa época nisso. Vocês mesmos vão ver agora como ele faz, com que facilidade ele vai ao mundo das outras pessoas. Não é? O que para alguns é de grande dificuldade, para Amos Oz parece ser o natural. Ele tem uma grande facilidade. Bem, ele vai estudar na Universidade Hebraica, não é? A nossa velha parceira em Israel, Universidade Hebraica. Já estivemos duas vezes lá, provavelmente iremos de novo, com um grupo de estudantes, né? E ele estuda lá de 1960 até 1963. Sabe o que que o Amos Oz estudou? Filosofia. Aí, ainda que ele não tenha seguido propriamente a filosofia conforme reza a tradição, não é? Na literatura, ele não deixa de fazer filosofia também. Existem alguns fatores muito fortes na vida do Amos Oz. Um deles é que ele vai lutar na guerra, em 67, a Guerra dos 6 Dias. Deixa eu contextualizar para vocês o que é a Guerra dos 6 Dias. Olhem aquele mapa que o professor colocou ali no quadro. Ali vocês têm o Mar do Mediterrâneo, não é? Ali nas margens dele tem Tel Aviv, que é uma das mais lindas cidades lá do Oriente Médio. Ao norte de Israel está o Líbano, à direita, ao norte e à direita está a Síria e as colinas de Golã, todo lado ali à direita é a Jordânia, ao sul vocês têm lá onde eu escrevi Sinai, aquilo tudo é o Egito, do outro lado a Arábia Saudita, e aquelas duas manchas ali, lá em cima ao norte é o Mar da Galileia, pequenininho, e ao sul ali o Mar Morto. Então esse é para que vocês entendam o que eu vou colocar agora. Essa Guerra dos 6 Dias, ela se tornou famosa porque, e há muita controvérsia nisso que eu vou colocar para vocês, ok? Esses países todos, Líbia, Jordânia, Síria, Arábia Saudita, Egito, começaram a movimentar seus exércitos contra Israel naquela ocasião. E o mundo inteiro achou que era o final de Israel, que estaria terminada, não é? Para vocês terem uma ideia, o exército do Egito, naquela época era um dos exércitos mais poderosos e numerosos que se tinha então. E eles colocaram perfilados seus tanques de guerra ao sul. Por favor, tem microfone aberto. Lembrem sempre de quando entrar desligar os microfones. Ao sul ali, eles perfilaram seus tanques de guerra. Era o final de Israel, era o que se achava na ocasião. O que que aconteceu? Subitamente a aviação israelense levantou o voo e destruiu 9 aeroportos ao redor dos países que estavam para atacar Israel. Quer dizer, eles destruíram os aviões de guerra na própria base, eles nem chegaram a levantar voo. E com isso, esse fator surpresa muda completamente a história. E aí, por terra, eles fizeram o resto e acabaram tomando terras, e que depois foram devolvidas, algumas delas, não todas. E nesta guerra, quem estava era o Amos Oz. Por coisas da vida, que às vezes podem passar sem maior surpresa, ou por distração também, em 1973 estoura uma outra guerra, pouco tempo depois, ali mesmo, que ficou conhecida como a Guerra de Yom Kippur. E nessa guerra de Yom Kippur é o dia do perdão dos judeus, né? Eles estavam todos em oração, e o que aconteceu? O Egito e a Síria fizeram mais ou menos o que Israel havia feito em 67. Subitamente invadiram por terra Israel, e houve grandes baixas, grandes perdas, não é? Foi uma coisa muito grave. Mas mais uma vez a aviação israelense conseguiu contornar o exército egípcio e o isolou no meio do deserto. Aí o mundo inteiro se levantou e pediu para que Israel não deixasse aqueles soldados morrerem no meio do deserto, para que pudessem voltar para casa. E aí Israel fez esses exércitos árabes recuarem, e Amos Oz de novo estava aí nesta guerra. O que que um escritor com formação filosófica, um homem que fundaria um dos movimentos mais famosos ainda hoje, chamado Peace Now, a paz agora, o que ele estava fazendo nessas duas guerras? Não é? O que que ele tinha a ver com isso tudo? O fato é que Amos Oz se tornou um grande defensor do diálogo entre palestinos e judeus, e os textos dele, eu separei alguns, por exemplo, os textos que ele tem na Folha de São Paulo, que foram reproduzidos aqui no Estadão, e no Brasil a editora Companhia das Letras comprou os direitos sobre as obras dele e tem publicado. Se você vai ler um autor desse achando que ele vai tomar a defesa dos israelenses contra árabes, contra palestinos, olha, vai ser bastante decepcionante, porque ele não faz isso. Ao contrário, ele mostra, ele se desloca do mundo dele, e isso que ele tem orgulho das tradições judaicas dele. Ele fala, ele se identifica com as tradições judaicas, mas ele não consegue deixar de ver aqueles com quem ele conversa. Então, nos textos dele, ele silencia a palavra dele e vai lá e coloca e diz assim: enquanto Israel não sair da soberba, do orgulho que ela tem, e reconhecer o direito dos palestinos, reconhecer os direitos dos árabes, nossos irmãos, não há como a gente sair. Não há como a gente se sair bem disso. Não há como a gente ter paz. E os textos dele são muito bonitos. São muito, alguns tocantes, como A Mulher na Janela, como quando ele recebeu o prêmio nas Astúrias, na Espanha, o discurso dele é algo belíssimo. Ao final da aula, se tivermos tempo, eu leio para vocês um trecho que é sobre essa obra dele. Ou seja, Amos Oz, depois dessas duas guerras terríveis que ele participou, ele se torna um grande pacifista. E pacifista, nesse caso, significa não tomar mais uma achar que judeus estão certos ou que árabes estão certos. Ele igualmente aponta para os dois lados e igualmente procura sempre o diálogo, a alteridade. Tem sido a história da vida dele, tem sido a luta da vida dele. Eu separei essa obra para trabalharmos hoje e, olha, confesso, fiquei com grande dúvida. Então, porque eu comprei essa aqui, ó, hoje lá na Saraiva, Amos Oz, de repente, nas profundezas do bosque, é uma parábola. Ela é lindíssima. Esse livro merece um workshop à parte. Eu vou fazer provavelmente em Cuiabá, o workshop do mês é essa obra aqui. E, claro, Cenas da Vida na Aldeia. É essa obra que vamos, então, trabalhar hoje, tá bom? Cenas da Vida na Aldeia, publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Aqueles que comprarem, depois tiverem interesse em ler essa obra, ficarão surpresos com algumas coisas que aqui encontrarão. Por exemplo, às vezes aparece um caminhoneiro, é uma obra de contos. Então, no conto 2 aparece um caminhoneiro. Esse caminhoneiro aparece depois lá no conto 6, que já não tem mais nada a ver com isso. É uma outra história. O Amos Oz, ele faz isso. Ele tira um personagem de um lugar, coloca numa obra, tira, coloca num outro conto. Ele não tem qualquer problema quanto a isso. Às vezes um personagem que numa obra, num conto, num livro foi muito importante, no outro aparece apenas de passagem e se deslocando. É uma peculiaridade, uma delas, da obra do Amos Oz. Esse conto que vamos ver aqui, ele tem tantas lições, ele em filosofia clínica é um desses clássicos. Havia outros aqui, mas esse em específico, pelo número de lições que ele nos traz, merece a atenção na nossa aula de hoje. Eu pergunto a vocês, o que acham que fariam cada um de nós, ok? Vamos começar fazendo o que o Amos Oz costuma fazer. Como nós faríamos se chegássemos em casa e nosso marido, nossa esposa, tivesse ido embora? Deixasse um bilhete para nós? Na realidade, esse bilhete é entregue por um rapaz a ele. E some. E ele vai atrás para saber o que aconteceu. Parece uma história tão boboca, tão prosaica, né? Esperem para ver o que ele vai fazer com essa história, as lições que ele vai nos dar de alteridade, disso de ir ao mundo do outro, essa coisa de não conversar e querer adivinhar o que o outro sente, o que o outro pensa, quem o outro é. Não é tudo aquilo que ele, que é a luta da vida dele, essa história dele procurar, quando ele que é judeu, que é israelita, ele pega e diz, olha, vocês esqueçam, se acham que nós temos razão nas questões, isso não é dialogar. Não é? Como também não seria dialogar dizer que palestinos e árabes têm razão. Dialogar é sentarmos, é trocarmos ideias, é discordarmos, é tentarmos outros caminhos, é ficarmos magoados, isso tudo é dialogar. Mas é dialogar. E o livro dele é isso. As obras dele fazem isso todo o tempo. Vamos lá, então. Tel Ilã, uma aldeia antiga que já completara 100 anos, era cercada de pomares e jardins frutíferos. Nos declives das colinas a leste estendiam-se vinhedos de uvas. Do outro lado da estrada, renque após renque, cresciam amendoeiras. Os telhados, com suas telhas vermelhas, estavam imersos no espesso verde de copas de velhas árvores. Você pode imaginar, professor, ele está falando da Ucrânia, não, ele está falando das aldeias israelenses, que hoje são floridas. Muitas delas têm lugares em Israel no qual eles recuperaram, cercaram e tentaram recuperar como era a vegetação, como era a vida animal também na época da Bíblia. Trouxeram engenheiros florestais do mundo inteiro para recuperar áreas assim. Então são muitas. Quem começa a ler um livro dele pode achar, puxa, do que ele está falando, não é? Aos sábados, a aldeia se enchia de visitantes, entre os que vinham comer, os que vinham em busca de achados e pechinchas para comprar. E ao meio-dia de toda sexta-feira, as ruas da aldeia se esvaziavam e todos os moradores se deitavam para descansar, atrás de persianas cerradas. Beni Avni, o presidente do conselho de Tel Ilan, era um homem magro e alto, os ombros encurvados, roupas um tanto desleixadas, cujo suéter comprido e largo demais o faziam parecer desajeitado. Vão construindo esse mundo que ele nos traz, ok? Ele está nos falando dos povos do deserto, é uma outra cultura, um outro modo de ver, de viver e ser, ok? Então, tentem construir esses elementos, por favor. Tinha um andar resoluto, inclinado. Deixa eu chamar a colega de volta. Aqui. Tinha um andar resoluto, inclinado, um pouco para frente, como quem enfrenta o vento. Seu rosto era agradável, a testa era alta, os lábios delicados e os olhos castanhos. Tinha uma expressão atenta, curiosa, como a dizer sempre, eu gosto de você e gostaria que me contasse mais sobre você mesmo. Mesmo assim, também sabia refutar, sem que o refutado assim se sentisse. Esse, então, era o Ben Avni. Em uma sexta-feira de fevereiro, à 1 da tarde, Beni Avni estava sozinho no escritório do conselho e respondia cartas de moradores. Todos os funcionários do conselho já tinham ido para casa descansar, pois às sextas-feiras o conselho fechava ao meio-dia. Lembrem como são os hábitos em Israel, né? Sexta-tarde, o sábado lá é considerado dia santo, não há trabalho, não há movimentação, então sexta-tarde já começa a se dissipar, como para nós seria o início de um feriadão. Era costume de Beni Avni dedicar as primeiras horas da tarde de sexta-feira, após o encerramento do expediente, a escrever uma carta pessoal de resposta a cada um que se dirigia a ele. Ainda lhe restavam 2 ou 3 cartas e depois delas pretendia ir para casa, almoçar, tomar uma ducha e deitar para dormir até o anoitecer. No início da noite, véspera de sábado, Beni Avni e sua mulher, Nava, tinham sido convidados a participar de um grupo de canto coletivo na casa de Dália. Ainda estava sentado, escrevendo à mão as últimas respostas, quando alguém bateu hesitantemente à porta de seu gabinete. Era um gabinete provisório, mobiliado apenas com uma escrivaninha, 2 cadeiras e uma estante para as pastas, pois o prédio do conselho estava em reforma, já havia alguns meses. Observem como o Amos Oz nos localiza no contexto, ok? Uma pequena aldeia, sul de Israel, uma sexta-feira à tarde, ele havia combinado com a esposa de saírem, irem à casa de uns amigos. Ele nos descreve como essa pessoa, o trabalho que ela faz, quer dizer, ele nos familiariza e nos coloca em consonância, como quem apresenta alguém. Viram como ele fala desse senhor, do Beni Avni, alguém agradável, alguém disposto sempre a dialogar, e mesmo quando refutava a gente, nós não nos sentíamos refutados. Olhem a apresentação que ele nos dá dessa pessoa. Poderia ser um amigo nosso, não é? Alguém de quem gostaríamos. Bom, então ele está ali escrevendo e alguém bate à porta. Ele vai então atender essa pessoa. Vamos ver o que acontece. Beni Avni disse, entre, e levantou os olhos de seus papéis. Entrou um rapaz árabe chamado Adel, estudante ou ex-estudante, que morava e trabalhava no terreno da casa de Raquel Franco, na outra extremidade da aldeia, junto à muralha de ciprestes do cemitério. Beni o conhecia, sorriu calorosamente, fitou com bons olhos e disse, sente. Adel, um rapaz de óculos, pequeno e magro, continuou timidamente de pé diante da escrivania do presidente do conselho, a dois passos de distância, inclinou a cabeça num gesto de respeito e se desculpou. Com certeza estou perturbando você. A esta hora o escritório já fechou. Mas Beni Avni lhe disse: não faz mal, sente. Adel hesitou um pouco, sentou na beira da cadeira sem se recostar e disse: é o seguinte, a sua esposa me viu andando em direção ao centro e me disse para passar por aqui no caminho e lhe entregar uma coisa, ou melhor, uma carta. Beni Avni estendeu a mão e recebeu de Adel o bilhete. Onde você a encontrou? Ao lado do Jardim da Recordação. Mas em que direção ela foi? Ela não foi, ela ficou sentada num banco. Adel se levantou, hesitou, perguntou se ainda precisava dele para alguma coisa. Beni Avni sorriu e respondeu com um sacudir de ombros que não precisava de nada. E Adel disse: muito obrigado, e saiu de ombros encurvados. Beni Avni abriu o bilhete dobrado e nele encontrou, na caligrafia redonda e serena de Naava, numa folha arrancada de caderneta da cozinha, as quatro palavras: não se preocupe comigo. Ele ficou surpreso com essas palavras. Todo dia, ela sempre o esperava em casa para o almoço. Ele chega a uma hora e ela cerra às 12 seu trabalho como professora na escola fundamental. Naava e Beni ainda se amavam, mesmo depois de 17 anos de casamento. Mas no dia a dia, o que havia entre os dois era certa medida de gentileza recíproca, misturada a uma espécie de contida impaciência. Ela não gostava do ativismo público dele, nem dos assuntos do conselho, que o perseguiam até em casa, e não suportava sua democrática afetividade, que ele derramava em abundância e sem critério sobre todo mundo. Por seu lado, aborrecia-o a dedicação emocionada e o amor dela às artes e às estatuetas de barro que modelava e cozia num forno especial. O cheiro de barro queimado que às vezes emanava das roupas dela não lhe agradava. Vamos fazer uma parada aqui. Ele está nos apresentando um casal típico, não é? Dos nossos dias, da nossa época, ainda se gostam, ainda existe um certo amor, mesmo depois de 17 anos de casado. E ele recebe um bilhete da esposa, entregue pelas mãos do rapaz, dizendo: não se preocupe comigo. Só que ela vai desaparecer, ela vai sumir. Não sei se aqui os senhores já conseguem fazer uma recíproca de inversão forte o suficiente para tentar esquadrinhar o que faríamos nós. Nós tentaríamos ligar, deixaríamos recado. Se a pessoa não aparecesse, a gente ia procurar algum familiar, não é? Ou ia ligar para um amigo próximo. Se isso prosseguisse, íamos começar a ficar preocupados. Aí já pensaríamos: bom, vou ligar para a polícia, vou fazer algo assim. Alguém para ver, tem que dar, participar. Talvez colocar um recado no rádio, vou lá ver se não deixou um recado no Facebook, etc. Não é mais ou menos assim que a gente procede? E é isso apenas que o Amos Oz quer nos mostrar? Um homem preocupado, que dedicou sua vida ao diálogo. A vida a tentar ajudar povos que não se conversam, que trazem ódios, às vezes que arrasam com a comunicação. Esse homem que praticamente todas as obras dele batem nessa tecla do diálogo, o que ele está tentando nos mostrar? O que ele quer nos mostrar? Isso que aconteceu é um diálogo? Alguém te deixa um bilhete e diz: olha, não se preocupe comigo, e vai embora? O Amos Oz quer nos mostrar: bom, isso também é parte de um diálogo. Havia outras coisas envolvidas e tudo mais. antes de já tomarmos uma opinião a respeito, vamos ver como ele constrói essa narrativa, para onde ele caminha com essa narrativa. Ora, isso é uma pequena aldeia no sul de Israel, no deserto de Negev, onde uma pessoa pode ir. De um lado tem o mar, do outro lado tem a Jordânia, com aquelas montanhas rochosas e aquele deserto terrível, lá onde encontraram os manuscritos do Mar Morto. Quer dizer, mais ao norte está o próprio Mar Morto, onde não há grama, não há nada, deserto inclemente. Para onde ela teria ido? Para o sul? Em direção ao Mar Vermelho, Egito? Não tem nada ali no sul. Não poderia nem passar a fronteira. Vamos ver então como a Amos Oz nos coloca a narrativa dele. Antes, porém, deixa eu fazer uma parada para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre o que trabalhamos até aqui, tá bom? Bem, então eu estava falando para vocês, enquanto o gravador estava parado, que Amos Oz nos dá mais uma das lições que ele aprendeu e que vivenciou com árabes, com judeus lá no Oriente Médio, não é? Quantas vezes cada parte encerrou conversações, quantas vezes cada parte se achou certa e acusou a outra de estar errada, quantas vezes um lado silenciou o outro, e assim sucessivamente, né? Gerando mágoas, gerando uma série de coisas, mas menos o diálogo. Ou isso seria um diálogo? Vamos ver o que acontece. E vocês depois me ajudem a considerarmos se esse tipo de questão é um diálogo ou se é de fato um não diálogo, um monólogo. Vamos lá. Onde eu parei? Aqui. Bom, então ele recebeu isso, não é? Esse recado. Vestiu seu paletó, trancou o escritório duas vezes e pôs-se a caminho. Pretendia passar pelo Jardim da Recordação e pelo banco, no qual Nava ainda poderia estar sentada, e levá-la de lá para irem juntos para casa e para o almoço. Ou seja, aqui ele ainda acha que está tudo bem, que ela está lá sentada aguardando para eles poderem ir onde eles tinham combinado, não é? Então, para ele está tudo ok. Depois voltou e retornou ao escritório porque pensou ter esquecido de desligar o computador ou deixado a luz do banheiro acesa. Mas o computador estava desligado e a luz do banheiro apagada, e Benny saiu novamente, trancou a porta duas vezes e foi procurar sua mulher. Nava não estava no banco junto do Jardim da Recordação e não se podia vê-la em lugar nenhum. Mas Adel, o estudante magro, lá estava, sentado sozinho, um livro aberto, virado entre os joelhos, pois ele não estava lendo, mas olhando para a rua. Sob sua cabeça, pardais cantavam nas copas das árvores. Beny Avni pousou sua mão no ombro de Adel e perguntou com delicadeza, como se temesse magoá-lo, se Nava não havia estado lá. Adel respondeu que ela estivera antes, mas agora já não estava. Estou vendo que ela não está, disse Avni. Mas pensei que você soubesse para onde ela foi. Adel disse: desculpe, sinto muito. E Beny Avni respondeu: está bem, você não tem culpa. Ele se dirigiu à sua casa pela Rua da Sinagoga e pela Rua Tribos de Israel. Seu andar estava enviesado, a cabeça e os ombros a pender um pouco para frente, como se enfrentasse um obstáculo invisível. Quem quer que o encontrasse pelo caminho o saudava com um shalom e uma expressão de simpatia, porque Beny Avni era um presidente do conselho, estimado e aceito pela maioria dos habitantes. Ele também saudava cada um com um sorriso amável e perguntava: como vai? O que há de novo? E às vezes acrescentava que a questão das calçadas rachadas já estava sendo tratada. Mais um pouco e todos estarão em suas casas para o almoço e para o descanso das sextas-feiras, e as ruas da aldeia estarão desertas de gente. A porta de entrada não estava trancada e na cozinha o rádio ainda estava ligado, volume baixo. Alguém falava sobre a expansão da rede ferroviária, sobre as vantagens do transporte ferroviário, sobre o rodoviário. Em vão, Benny procurou um bilhete de Nava no lugar de sempre, sobre o vaso, na sala. Mas, sobre a mesa da cozinha, esperava o seu almoço, um prato coberto com outro prato para que a comida não esfriasse. Um quarto de frango, purê de batata, cenoura cozida e ervilha. À esquerda e à direita, uma faca e um garfo. Embaixo da faca, um guardanapo dobrado. Benny Avni esquentou seu prato por 2 minutos no micro-ondas, pois, apesar de estar coberta, a comida já esfriava um pouco. Vejam, a esposa não está mais ali com ele. A esposa, que ele imaginou que estaria lá no banco, ou que agora estivesse em casa, não estava em parte alguma. Mas havia indícios da esposa. No prato, como ele gostava de comer, estava ali. O outro prato por cima, virado para que a comida não esfriasse. Aquele que se afasta de nós, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossos maridos e esposas, eles se afastam rápido e definitivamente e não deixam esses elementos em nossas vidas? Povos que deixam de conversar e que fecham fronteiras ou erguem muros e declaram guerra, como Amos Oz tem vivido a vida toda, eles também não deixam pratos, não deixam comida, não deixam vestígios, indícios de coisas que não é porque romperam, mas que prosseguem? O quanto da esposa ainda está presente com ele enquanto ele a espera? Às vezes a maior parte dela está ali com ele, na organização da casa. Olhem como o Amos Oz dedica tempo a nos descrever a rua, a aldeia, as pessoas, o contexto, as coisas. Ele nos mostra onde ela está, não estando onde ela está. Quando nos divorciamos, quando nos afastamos, quando cerceamos palavras, acham que o próprio ato de fazer isso não anuncia a presença do outro, até por negação? Se o outro não existisse, você não precisaria fazer muros. Se o outro não existisse, não precisaria fazer barreiras, não precisaria ter medos e cuidados nem aproximações. Olhem quantas coisas os outros nos falam, às vezes pela ausência deles. Então não seria uma espécie de diálogo também? Às vezes um bilhete com 4 palavras, como Amos Oz anunciou aqui, não se preocupe comigo, tem mais do que o que eles estavam falando às vezes por meses, nas brigas ou nas indiferenças, nas mesmices e nas monotonias. Às vezes bastou a ausência dela para que tudo que ela queria ter dito e falado se tornasse muito eloquente, assim, promovendo um diálogo que da outra forma não era possível. Vamos lá. Aí ele conta que depois do almoço que ele fez, coloca pratos, pias, etc., as 2 filhas gêmeas de 12 anos, ele fala sobre elas, foram no passeio da escola ao Mar da Galileia, lá no norte. O quarto delas estava fechado e ele, ao passar, abriu a porta e olhou para dentro. As persianas no quarto das filhas estavam cerradas e um leve cheiro de sabonete de roupa passada pairava no ar. Ele fechou delicadamente a porta do quarto das filhas, foi para o chuveiro. Depois de despir a camisa, as calças e ficar em roupa de baixo, teve de repente uma inspiração e dirigiu-se ao telefone. Ainda não estava preocupado, mas assim mesmo se perguntava para onde Nava havia sumido e por que não havia esperado, como sempre, para o almoço. Ligou para Steiner e perguntou se Nava estaria lá, por acaso. Gil Steiner lhe disse, não está não, por quê? Ela lhe disse que vinha para cá? Benny disse, aí é que está, ela não me disse nada. Steiner disse, o armazém fecha às 2 horas, quem sabe ela ainda teve tempo de dar um pulo até o armazém? Benny disse, obrigado. Tudo bem, ela com certeza já vai voltar, eu não estou preocupado. Não obstante, procurou e achou o número do telefone do armazém de Victor. Por um bom tempo, o telefone ficou tocando sem que alguém se desse ao trabalho de atender. Finalmente rompeu pelo fone a voz de tenor fanhosa do velho Lieberman, que disse, numa entonação de cantor de sinagoga: Sim, pois não? Aqui fala Lieberman, do armazém, em que posso servi-lo? Benny Avni perguntou sobre Nava, e o velho Lieberman respondeu com tristeza: Não, Avni, sinto muito, sua esposa. Nava não se apresentou por aqui hoje, não tivemos esse privilégio e o prazer de ver seu lindo rosto. E é duvidoso que os tenhamos, pois dentro de 10 minutos eu vou fechar e vou para casa, vou preparar para receber a rainha Shabbat. Lembre, não é? O Shabbat Shalom, o sábado. Bem, Benny Avni despiu a roupa, entrou no chuveiro, regulou a quentura da água, banhou-se demoradamente. Enquanto se banhava, pensou ter ouvido a porta ranger. Assim, ainda se enxugando, ergueu a voz e chamou Nava, mas não houve resposta. Vestiu uma roupa de baixo limpa e calças caqui. Saiu, averiguou na cozinha e foi até a sala e olhou a salinha de TV. E de lá foi ao quarto de dormir e ao jardim de inverno, que era também um estúdio de criação artística dela. Ali, ela se fechava durante horas, modelava figuras num barro, figuras de criaturas imaginárias, etc, etc. E aí ele faz uma longa descrição do modo de ser da Nava, do trabalho que ela faz, das esculturas dela. Até que bem adiante ele diz: Benny perguntou a si mesmo se devia deitar para descansar sem esperar por ela. Voltou à cozinha para pôr a louça na lavadora de pratos e aproveitou para examinar a lavadora. Pelo seu conteúdo, ele poderia saber se Nava tinha comido sozinha antes de sair ou se ainda nem tinha comido. Mas a lavadora estava cheia de louça esperando para ser lavada, e era impossível saber qual prato e talher Nava teria usado no almoço e quais os que já estavam lá antes disso. Bem, o que acontece aqui, vou abreviar por questão de tempo da nossa aula. O Benny começa a fazer uma profunda arqueologia. Ela não está mais ali. Alguma coisa aconteceu, ela saiu. Não deixou nenhum recado a não ser: não se preocupe comigo. Ela não faz isso. Ele fica preocupado. Ele liga para amigos. Agora vejam o que ele está fazendo. Observando pelos indícios na casa para saber se há algo especial ou se ela já comeu e, portanto, foi buscar alguma coisa, se alguém puder, talvez a tivesse chamado. Amos Oz é um escritor que se preocupa com a relação dialogal, com a alteridade. Observem o quanto fala um outro que é próximo a nós, quando este outro não está na proximidade social, conforme nós a designamos, de conversar, de ser como um povo fraterno, amigo, como hoje a Israel e a Jordânia, que têm as fronteiras abertas, por exemplo, mas não Israel e Síria, que estão em guerra declarada, o estado deles é de guerra. Amos Oz está nos mostrando que o quanto ele tem agora da esposa fala de fato dela, ou já são conjecturas dele? E à medida que ela não fala, isso continua, ele vai entrar num desespero, vai começar a imaginar coisas e cada vez mais longe do que de fato a esposa é, até o ponto de, por exemplo, se ela aparecer, ele pode até brigar com ela. Como é que você faz isso? Me deixa preocupado, me deixa assim aflito. Bom, aí ele continua com essa arqueologia dele, não é? Conta um pouco da vida dela, de como ela era no dia a dia, o que torna ainda mais curioso o fato dela ter feito isso. E mais adiante, já começando a ter uma impaciência, o que ele faz? Ao cabo de um tempo, Benny Avni levanta-se de repente, veste-se, desce ao porão, acende a luz, e com isso pôs em fuga todo um bando de insetos. Revista caixotes e malas, apalpa a furadeira elétrica, dá umas batidinhas no tonel de vinho, hesita um ou dois minutos, veste sobre o suéter desajeitado seu casaco de napa, 3/4, e sai de casa, sem trancar. Apressa-se, curvado para frente, como a lutar com um vento forte contrário, e sai, vai procurar sua mulher. Parece que agora ele está, então, resoluto, decidido que algo aconteceu. Algo muito esquisito, muito fora dos padrões deles. Por volta do meio-dia de uma sexta-feira, já não há mais ninguém nas ruas da aldeia. Todos estão descansando o curto descanso das sextas-feiras, reunindo forças para o programa da véspera do sábado. O dia é cinzento, úmido. Nuvens baixas passam sobre os telhados das casas e farrapos de uma névoa fina pairam. Bem, para não deixar dúvidas sobre esses elementos que vocês levantaram, será que já havia algo anterior que levou a isso? Eles não se davam bem ou qualquer outra coisa? O Amos Oz nos coloca... O Amos Oz, ele nos convida a conhecer um pouco da história do casal. Olha o que ele escreve aqui, ó. Ele conta, aqui eu passei para páginas para frente, mas ele conta como eles se conheceram, ela estudando num seminário para professores, ele estudando para administração. Como era a interseção entre eles, estava tudo bem, não havia uma briga, não havia nada em andamento que justificasse um não se preocupe comigo e a pessoa desaparece, some. Quer dizer, há algo além disso, não é? E esse algo é que ele nos desafia. Como não há propriamente algo que justificasse isso, ele nos deixa com as ideias complexas. Ele diz, bom, a pessoa saiu e agora? Como é que você faz? Quais são os seus registros? Como é que você pensa? Como você elabora a questão? É isso que ele nos convida. Bom, aí ele conta que ele volta lá, nesse mesmo lugar do banco. Eu vou passar um pouco para frente por questão de tempo para... Ele conta das gêmeas, do nascimento, da ida deles à sinagoga. Não há nada que aparentemente justifique esse desaparecimento. Vamos ver então como prossegue mais adiante a história. Na esquina da rua da sinagoga, ele parou um instante e voltou-se para ver se o cão ainda seguia em seus calcanhares. O cão estava junto à entrada de um dos quintais, o rabo entre as pernas, a boca um pouco aberta, e olhava para Benny com paciência e curiosidade. Benny chamou-o em voz baixa, vem cá. E o cão aprumou-se, espetou as orelhas e sua língua rosa, estendeu-se. Parecia que ele se interessava por Benny, mas preferia manter a distância. Não havia mais viva alma nas ruas da aldeia, nem gato, nem passarinho, só ele e o cachorro e as nuvens, que haviam baixado até quase tocar a copa dos ciprestes. Junto à torre d'água, apoiada por 3 pernas de concreto, havia um abrigo subterrâneo público, e Benny experimentou a porta de ferro, descobrindo que não estava trancada. Então desceu os 12 degraus. Um sopro úmido tocou sua pele, e ele tateou até achar o interruptor de luz, mas não havia luz naquele abrigo. Mesmo assim, ele foi até o fundo daquele espaço escuro, tateou objetos indistintos, uma pilha de colchões ou camas dobráveis e algo como uma cômoda desmontada. Ele aspirou profundamente o ar espesso, apalpou a escuridão, ou seja, isso aí são aqueles abrigos para, em caso de bombardeios aéreos, eles têm esses abrigos nas aldeias, né, por toda Israel. E ele foi lá procurar, dizer se a esposa talvez pudesse estar ali. Benny assoviou baixinho para o cachorro, mas ele ainda guardou distância. Na frente do prédio da sinagoga, construída com a fundação da aldeia, no início do século anterior, havia um quadro de avisos que ostentava anúncios dos filmes do cinema local da produção vinícola, ao lado de comunicados gerais do conselho, alguns com a assinatura dele. Benny deteve-se um instante para ler esses comunicados, mas por algum motivo eles lhe pareceram equivocados e supérfluos. Por um momento, achou ter visto um vulto passar na esquina, mas quando se aproximou só viu arbustos no nevoeiro. No alto do prédio da sinagoga havia um candelabro de metal, e nas portas estavam gravados leões e estrelas de Davi. Ele subiu os 5 degraus e experimentou a porta, que estava fechada, mas não estava trancada. No salão da sinagoga o ar estava fresco e empoeirado na quase escuridão. Acima da arca sagrada, que estava coberta com uma cortina, iluminada por uma pálida luz perpétua elétrica, estendia-se uma inscrição: Tenho sempre o Senhor diante de mim. Durante alguns minutos, Benny perambulou entre os assentos no escuro. Depois, subiu para o setor feminino. Nos bancos estavam espalhados livros de oração, amarfalhados, com encadernações pretas. Um cheiro de suor antigo chegou às suas narinas, junto com o odor das velhas encadernações. Ele passou a mão em um dos assentos, pois lhe parecera por um momento que algo, um véu ou uma echarpe, talvez ainda estivesse sobre ele. Ao sair da sinagoga, Benny viu ainda o cachorro a esperar por ele ao pé dos degraus. Ele então bateu o pé e disse: Olhe, vá embora de uma vez, suma daqui. O cão, que tinha uma coleira e nela pendurada uma placa, inclinou um pouco a cabeça, abriu a boca, como se esperasse pacientemente uma explicação. Aonde ela poderia ter ido? Pensou. Talvez para a casa de uma das amigas e se esquecera de voltar, ou tinha ficado no trabalho, na escola, por causa de alguma questão urgente, talvez estivesse na enfermaria. Havia algumas semanas, durante uma briga, Nava lhe dissera que a cordialidade dele era uma máscara permanente por baixo da máscara. Sibéria. Ele não respondera, apenas sorriu afetuosamente, como sempre costumava fazer quando ela se irritava com ele. Nava perdeu as estribeiras e disse: Nada importa para você, não é? Nem nós, nem as nossas filhas. Mas ele continuou a sorrir com afeto e pousou a mão no ombro dela para acalmá-la. Mas ela repeliu a mão, num movimento brusco. Saiu, bateu a porta. Uma hora depois, ele lhe trouxe um chá quente de ervas com mel para o lugar dela no jardim de inverno, que ela usava como seu cantinho de criação. Ele achava que ela estava ficando ligeiramente resfriada, mas não havia resfriado nenhum. Nava ainda assim aceitou o chá e lhe disse numa voz suave: Obrigado, isso não era necessário. Bem, e o mistério continua. Aqui, provavelmente, alguns dos senhores podem estar pensando: Professor, como termina essa história? Termina de uma maneira banal, quer dizer, ele vai encontrá-la, ela vai dizer: Ah, eu fui à enfermaria levar um aluno que se machucou. Foi só isso, eu não pude avisar porque eu tinha que ajudar a enfermaria, algo assim. Ele vai dizer: Nossa, Nava, sabendo como eu sou, como é que você faz uma coisa dessas? Me deixa apreensivo, não podia pedir para alguém me avisar, pelo menos? Será que acaba assim? Será que ela morreu? Não. Será que ela foi embora? Ela arrumou... Mas ela foi embora sem levar nada das coisas dela? Ah, não é assim que ocorre quando há uma ausência de diálogo, quando um país fecha suas fronteiras para um povo inteiro, quando se constrói um muro. Certa ocasião, quando fomos a Israel, o grupo de 30 e tantos colegas fomos passar para Belém. Hoje não há um único israelense morando em Belém, é território árabe. Então há um muro e a gente passa, e há guardas com metralhadora dos dois lados do muro. E para os nossos padrões brasileiros, nós somos acostumados a ver crianças de rua morrendo de fome, pedindo comida, batendo no carro quando a gente sai do mercado, né? Nós estamos acostumados a ter medo de assaltos, e os nossos medos são outros. E já estamos acostumados, para nós não há mais tanta brutalidade nisso, provavelmente. E para eles, se estivessem aqui, ficariam escandalizados, porque lá não há crianças de rua. Lá não existe assalto, mas existe isso. Um muro imenso, sanfonado, escuro, que oprime. E aqueles jovens com metralhadoras dos dois lados, é uma outra brutalidade que existe ali. E Amos Oz, mesmo vivendo lá, consegue nos mostrar isso. E tenta nos seus escritos nos dizer isso. Ora, se construa um muro e o outro está do outro lado, o que vou saber eu do outro, não sei aquilo que eu deduzo? O que vai falar o outro comigo? Seus vestígios, suas coisas? E se eu, nas minhas ideias complexas, ainda fico magoado, fico ressentido e acho que tenho razão, e como é que o outro não vem falar comigo? O que construo eu a partir daí? Quando esse outro por fim quiser falar comigo, eu já vou estar de tal forma submerso nas minhas ideias complexas que já o discurso dele nem é mais viável para mim. Eu já estou tão cheio de mágoas e rancores que digo, não, você teve chance de conversar. Você agiu assim, você agiu assado, não é isso que tem acontecido entre árabes e judeus? Não, não é entre árabes e palestinos? Que testemunho é esse que eles estão dando? Amos Oz nos mostra que situações assim tendem a se agravar, tendem a gerar desespero, tendem a gerar rupturas imensas, mas nem sempre, porque algumas pessoas precisam desses abismos para poderem promover aproximações. Vamos ver como é que termina essa história? Bom, aí esse homem percorre a aldeia e vai para os lados e constrói ideias complexas e faz reminiscências sobre as filhas, sobre momentos do casal, sobre coisas. Ele atravessa pátios de prédios, ele, sabe, ele encontra ocasionalmente alguém, vai até a escola, ele faz aquilo que provavelmente nós faríamos se estivéssemos no lugar dele, com os recursos que ele tem ali, não é? Mais adiante, eu estou derrubando todos esses papeizinhos aqui, mas eu já vou. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas aqui bem adiante. Ao final dessa peregrinação toda dele, vejam o que acontece, ok? Querem saber ou deixo a história assim inacabada? Vocês querem saber, não é? Eu sei que vocês querem saber muito. Não se preocupem, mesmo que caia aqui a transmissão, a gravação prossegue e depois vocês recebem editado e saberão como termina essa história. Vou ler para vocês. Nava costumava às vezes sentar-se com as duas filhas na varanda dos fundos que dava para os limoeiros e conversava com elas em voz baixa. Sobre o que conversavam ele nunca soube e nem se interessava em saber. Mas agora perguntava a si mesmo e não sabia responder. Observem, quando há esse afastamento, como eu preciso deduzir o que o outro faz, o que o outro diz, o que o outro é, o que o outro pensa, o que ele sente, eu não tenho mais acesso direto. Tudo que eu tenho agora é o espelho. E se o meu espelho me traduzir como uma pessoa rancorosa e cheia de questões da minha época, olha o que eu vou transformar esse outro. Tinha a sensação de precisar decidir algo, mas apesar de estar acostumado a diariamente tomar muitas decisões, agora ele era atacado por dúvidas, nem sabia o que esperar. Enquanto isso, o cachorro parou, sentou-se na calçada, a 10 metros dele, e por isso ele também parou, junto do Jardim da Recordação, sentou-se no banco em que aparentemente Nava se sentara, havia apenas 2 ou 3 horas. Imaginem vocês tudo isso que estamos vendo. Parece uma eternidade, não parece? Quando pedira a Adel que fosse ao escritório provisório do conselho para entregar a ele o bilhete. Esta breve novela vai acabar em 4 linhas agora. O que o Amos Oz pode colocar em 4 linhas que vai finalmente encerrar toda essa angústia que ele nos gerou? Até aqui. Eu vou ler para vocês. Pôs-se, então, no meio do banco. Esse banco onde o menino disse que ela estava, tá? A mão que estava machucada e envolvida na echarpe. Abotoou o casaco por causa da chuva fraca que começava a cair sobre ele. E lá ficou sentado a esperar sua mulher. Arad, 2008. Assim como Amos Oz nos propôs no texto, ou seja, o enigma do texto, tudo isso que ele nos propôs, como pensem tal coisa, reflitam tal coisa em torno do pobre, do homem, agora ele termina nos deixando na mesma situação. Ele diz: agora cada leitor que acompanhou tudo isso, ele se torna um espelho. Ele vai, através das suas ideias complexas, ele vai, através das suas elucubrações, dizer de fato o que houve. A esposa dele vai voltar só se passaram 3 horas. Ela pode estar numa emergência qualquer atendendo alguém. Ela pode subitamente aparecer. E isso, então, ficará na poeira depois do susto de uma discussão, algo dessa natureza, um alívio. Ou algo diferente pode ter acontecido, como ela pode de fato ter ido embora ou qualquer outra coisa. Quantas pessoas, não é? Dizem: eu vou ali na esquina comprar pão e nunca mais volto. Somem. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, 5, 10 minutos, para as gurias terem toalete e água. E depois nós voltamos, que eu quero mostrar uma coisa para vocês sobre a aula de hoje, tá? Bem, após essa breve novela do Amos Oz, retirada da obra Cenas da Vida na Aldeia, nós vamos agora a alguns textos dele publicados em jornais como Folha de São Paulo e, aliás, pelo mundo todo. Cada crônica dessas que o Amos Oz faz hoje, são centenas, milhares de jornais por todo o planeta que reproduzem imediatamente esses textos. Então, vamos ver uma das opiniões dele quando houve aquela conferência de Anápolis. Não é? Anápolis é onde mora o Roberto, em Goiânia, em Goiás, na Europa, que tentou reunir palestinos e israelenses. Vamos ouvir a opinião dele. Com base no que vocês viram do texto dele, qual seria a opinião? Acham que o Amos Oz, por exemplo, se colocaria contra um diálogo desse? Ou se ele colocasse a favor, mas a favor ele diria o quê sobre uma tentativa de diálogo? Vamos ver então como esse escritor se posiciona. Ele diz assim: quando se fala das questões centrais da disputa entre israelenses e palestinos, a distância entre as partes é ainda grande. Por essa razão, a Conferência de Anápolis não será muito mais do que um evento festivo acompanhado, quando muito, por uma declaração mostrando esperança no futuro. Em boa parte, ambos os lados têm se tornado prisioneiros de seus respectivos extremistas, e esses radicais não estão permitindo aos negociadores que ofereçam quaisquer concessões significativas. Mas, apesar disso, devemos lembrar certamente que as diferenças entre os dois lados são, neste momento, muito menores do que jamais foram durante os últimos 100 anos de fúria e de sofrimento. Ambos os lados aceitam o princípio da solução de 2 estados, e ambos reconhecem o fato de que a fronteira será semelhante à das fronteiras de 67, a guerra na qual ele lutou, a Guerra dos 6 Dias. Quer dizer, Israel tomou aquelas terras, devolveu depois para que pudessem fazer a paz. Ambos os lados reconhecem seu dever em resolver, através de negociações, as questões de Jerusalém: assentamentos, refugiados, fronteiras, segurança e água. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Lá no Oriente Médio, água é uma palavra praticamente sagrada. Ela entra em qualquer conversa mais significativa, ok? Não é como a gente aqui. Água para nós é algo banal, não é? Para eles é algo único. Para vocês terem uma ideia, o Mar da Galileia, Israel, por um tratado internacional, fornece parte dessa água à Jordânia, né, que é água, é um mar de água doce, é um ar, eles bebem essa água. E como lá, imagina, deserto, não é, a água para eles é um bem muito precioso, muito. Então eles, qualquer conversação sobre paz, entra sempre a questão da água. E ele cita Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade que é sagrada para judeus, cristãos, muçulmanos, né, para todas. Todos querem Jerusalém. Então, qualquer conversação sobre paz, Jerusalém sempre está no meio. Ambos os lados sabem, mesmo que não o tenham dito, que um acordo de paz acabará sendo muito semelhante ao modelo Clinton-Tabar-Genebra. E os dois lados sabem também que se as negociações fracassarem, será a hora dos extremistas. De fato, os extremistas dos dois lados esperam que essas negociações fracassem e rezam por um beco sem saída. O tempo não está a favor dos israelenses e dos palestinos. Está mais para o lado dos radicais. O principal encargo para o progresso está sobre os ombros do governo israelense e da opinião pública de Israel, porque o país está controlando os territórios palestinos e não o contrário. Se Olmert escolher ou for forçado a ceder aos falcões de sua coalizão o direito de interromper todo o processo, o resultado será a subida de Netanyahu ao poder num prazo curto, que acabou acontecendo. Não é? Esse é um dos textos que ele escreveu em 2007. Eu separei outros textos aqui do Amos Oz sobre essa questão do diálogo, que ele dedica a vida dele a tratar disso. Vocês lembram do chanceler que no mundo inteiro foi muito comentado, sobretudo pela maneira como ele morreu, não é? Estava com aquela carta de paz e a bala atravessou a carta de paz e matou ele, né? O tiro perfurou a carta de paz que ele tinha escrito. Então, o Amos Oz escreve sobre Yitzhak Rabin. Vamos ver o que ele diz. Era um homem muito fechado. Ele tinha uma dificuldade real para gerar calor humano. Havia nele um pouco do cientista grave e nada do jeito fácil do político. Nada de tapinha nas costas, beijar bebezinhos, contar piadas. Uma vez por semana, se tanto, um meio sorriso, jamais uma gargalhada. Na verdade, era fácil respeitá-lo, mas muito difícil amá-lo, e contudo eu o amei, mas não de imediato. No início, ele era para mim o general Rabin, o comandante-chefe do exército, o herói vitorioso da Guerra dos Seis Dias. Lembram que ele lutou a Guerra dos Seis Dias lá em 67, que eu botei para vocês ali no quadro? Nossa relação começou com um documento e evoluiu com uma tensa amizade. O documento era um texto do setor da inteligência que eu li quando eu servia ao exército, em 67, e ele dizia sobre uma, abre aspas, enorme concentração militar egípcia ao longo da fronteira israelense, fecha aspas. Alguém riscara a palavra enorme e escrevera à mão a palavra considerável. Por pura curiosidade literária, senti que precisava descobrir que mão moderadora havia feito aquela mudança. Fora a mão do general Rabin, e eu gostei imediatamente dele por isso. Alguns anos depois, Rabin me telefonou. apesar de mal termos nos conhecido antes. Ele queria o meu conselho sobre os termos de um certo discurso importante, e dei-lhe o melhor conselho que eu podia. E aí ele disse inesperadamente: posso ir ver você? E acrescentou: só tomaria uns 20 minutos do seu tempo. Imaginei que era o chanceler israelense, não é? O general israelense dizendo para o escritor se poderia ir vê-lo, queria um conselho do escritor. Naquela época ele estava em primeiro lugar na disputa pelo posto de primeiro-ministro e eu era apenas um jovem escritor. Eu era um entre muitos. Eu disse a ele que ficaria contente se encontrá-lo onde ele quisesse, mas Rabi insistiu em vir até minha casa. 19 minutos depois, eu marquei no relógio, ele partiu, desculpando-se pelo incômodo. Esse, nas palavras do filme Casablanca, foi o começo de uma maravilhosa amizade. Maravilhosa, certamente, para mim. Nunca uma amizade fácil, nunca amena e relaxada, sempre carregada de discussões ferozes e discordâncias agudas. Contudo, desde aquela visita à minha casa, eu poderia ver com frequência a criança tímida por trás daquele orgulho de líder militar e do poderoso estadista. Havia em Rabin um lado externamente solitário, inseguro, perplexo e muito comovente. De certo modo, ele parecia mais um jovem artista do que eu. E, no entanto, havia um gume cortante nesse homem, cerebral, às vezes extremamente feroz, duro como um camponês, potente como um machado, teimoso, uma mula. Quando nos encontramos pela primeira vez, Rabin era um político bastante convencional, um falcão militar. Bom, aí ele conta como é que é a mudança que ele viu no amigo dele. Ele diz que, de certo, não por influência minha, mas por um processo sutil, emocional e intelectual, que poderia ser expresso nas palavras, abre aspas, se eu fosse palestino, fecha aspas. Ele se ensinou a imaginar os sofrimentos dos inimigos e, com certeza, nunca se converteu ao pró-palestinismo, mas percebeu passo a passo que os palestinos têm, de fato, algumas demandas válidas, poderosas até, contra Israel. Nada disso é muito especial. Essas mudanças de coração e mente ocorreram com muitos israelenses nos anos 80. Entretanto, no caso de Yitzhak Rabin, as mudanças se materializaram numa mudança fabulosa também na política. Muitas décadas de recusa israelense em tratar com a organização da libertação da Palestina foram anuladas por Rabin e Shimon Peres numa dramática reviravolta que tornou possíveis os acordos de Oslo entre Israel e a OLP. Esses acordos assentaram as bases para qualquer futuro tratado de paz entre Israel e a Palestina. Na última vez em que vi Yitzhak Rabin, preguei-lhe estupidamente a respeito da necessidade de fazer mais concessões à Organização para a Libertação da Palestina, a fim de reativar o processo de paz. Eu disse a ele: Yitzhak, eu sei que fazer mais concessões envolve uma enorme dificuldade no fronte doméstico. Ele me endereçou então um meio sorriso e replicou tristemente: enorme não, Amós. Apenas considerável dificuldade. Duas semanas depois, em novembro de 1995, Rabin foi assassinado por um fanático judeu durante uma manifestação de paz na praça central de Tel Aviv. Os fanáticos nunca moderam sua posição. Suas opiniões jamais são consideráveis. Seus atos são sempre enormes. E outros textos que o Amos Oz publica sempre tem essa conotação, sempre tem esse endereço, sempre tem esse encarte, sempre tem essa ocupação, sempre procurando alteridade, sempre procurando diálogo, sempre Esse discurso que eu selecionei aqui, ó, quando ele recebe o prêmio Príncipe das Astúrias, o maior prêmio, né, da literatura espanhola, é muito bonito, é muito, muito tocante. Mas por questão de tempo, nós vamos passar este e outros textos. Vamos deixar isso para outra ocasião. Apenas para terminar, eu quero ler dois parágrafos para vocês de um dos textos do Amos Oz publicados em jornais do mundo inteiro. Olhem o que ele fala. Os judeus e os árabes têm algo em comum. Ambos sofreram no passado sob a pesada e violenta mão da Europa. Os árabes foram vítimas do imperialismo, do colonialismo, da exploração e da humilhação. Os judeus foram vítimas das perseguições, discriminação, expulsões e, ao final, do assassinato de um terço do povo judeu. Caberia supor que duas vítimas, e sobretudo duas vítimas de um mesmo perseguidor, desenvolveriam certa solidariedade entre si. Desgraçadamente, as coisas não são assim, nem nos romances, nem na vida real. Ao contrário, alguns dos conflitos mais terríveis são aqueles que se produzem entre duas vítimas de um mesmo perseguidor. Os dois filhos de um pai violento não têm necessariamente razão para se amar. Com frequência, vem refletida um no outro a imagem do perseguidor cruel. Exatamente assim é a situação entre judeus e árabes no Oriente Médio. Enquanto os árabes veem os israelenses como novos cruzados, a nova reencarnação da Europa colonialista, muitos israelenses veem nos árabes a nova personificação dos novos perseguidores do passado, os responsáveis pelos pogroms e os nazistas. Esta realidade impõe à Europa uma responsabilidade especial na solução do conflito árabe-israelense. No lugar de alçar um dedo acusador na direção de uma ou de outra das partes, os europeus deveriam mostrar afeto e compreensão e prestar ajuda a ambas as partes. Vocês não têm razão para continuar elegendo entre ser pró-israelenses ou pró-palestinos. Devem estar a favor da paz. É um dos textos famosos dele, que foi publicado em jornais pelo mundo todo. Vou desligar aqui o nosso gravador para considerações finais nesse curso Escritores e Filosofia Clínica. Hoje vimos um dos grandes autores da nossa época, da alteridade, um dos grandes autores que prega muito a questão de ver o mundo do outro, tanto quanto eu respeito e quero ver o meu, e não numa posição muito simples e fácil. Vou desligar o gravador para a gente conversar.